Olá, olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é 7 de março de 2024. Meu nome é Fernanda Forgerini, editora de Operamundi. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Começamos essa edição na data que completa 5 meses do ataque de Israel contra Gaza, que já vitimaram mais de 30 mil pessoas. Na data de hoje, inclusive, o grupo palestino Hamas anunciou que a delegação deixou o Cairo, no Egito, onde ocorrem negociações para um cessar-fogo. Isso porque as respostas de Israel não atendem às exigências mínimas do grupo palestino, culpando as delegações israelenses de bloquear as conversas e impedir o avanço das negociações. Enquanto isso, os ataques não param na faixa de Gaza. Das 30 mil vítimas, segundo o Ministério da Saúde palestino, 70% das vítimas são mulheres e crianças. As mulheres e crianças são as maiores vítimas do conflito. Inclusive, um relatório da ONU apontou casos de violência, incluindo sexual, contra as palestinas por parte de soldados israelenses. Quem está ao lado das palestinas? A vida das mulheres palestinas importa? É esse o tema do 20 Minutos desta quinta-feira. E para falar do assunto, nossa convidada é Franci Rose Campos, antropóloga, docente e associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, docente da pós-graduação em Psicologia e Antropologia pela mesma universidade. Franci Rose é coordenadora do GRACIAS, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Também é autora do livro Performances Islâmicas em São Paulo, Entre Arabescos, Luas e Tâmaras. E também organizadora de outras obras, como Olhares Feminismo sobre o Islã, Etnografias, Metodologias e Imagens, e do relatório Islamofobia no Brasil no contexto do conflito Israel-Palestina em 2023, esse também pelo Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Bom dia, professora Franci Rose, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito bom te ter aqui pela primeira vez no programa 20 Minutos.
Bom dia, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar participando aqui com vocês.
Perfeito, professora. Aí, na conversa com a professora Franci Rose sobre a questão de Israel, faixa de Gaza, a vida das mulheres palestinas e também sobre a questão da islamofobia, começa após a nossa vinheta aqui do 20 Minutos. Professora, agora sim estamos de volta, começando esses 20 minutos. Mais uma vez agradeço a sua participação. E já queria começar discutindo com a senhora esses 5 meses de ataques israelenses contra os palestinos, mais de 30 mil mortos, incluindo mulheres e crianças. Como, na sua avaliação, enxerga esse conflito e também o que é possível fazer para parar as forças de defesa de Israel?
Fernanda, eu começo dizendo que não é um conflito, né, um genocídio, né, a limpeza étnica. Nós temos até a data do início de março, 9 mil mulheres foram assassinadas pelo Estado de Israel. Então, é brutal essa violência, né? A gente já chegou no limite. Se há uma linha vermelha, essa linha vermelha já foi ultrapassada muitas vezes pelo Estado de Israel, pela quantidade de mortos, né? 45% dos mortos são crianças e mulheres. Então, são 5 meses que as mulheres palestinas vêm sendo violadas cotidianamente, diariamente. Então, a gente precisa urgentemente parar com essa violência.
Sim, professora, perfeito. E nessa questão ainda, o governo de Benjamin Netanyahu, ele já afirmou que quer derrotar o Hamas no seu último bastião, isso em Rafah, perto da fronteira com o Egito. E essa região tem aí cerca de mais de 1 milhão de pessoas, de palestinos, que estão concentrados, segundo a ONU, e a maioria dos quais são deslocados. Na sua opinião, essa desculpa de que vai derrotar o Hamas ainda está sendo aceita pela comunidade internacional? Ou ainda até Israel quer mesmo derrotar o Hamas?
Olha, eu acredito que só pessoas realmente muito desumanas para acreditarem nesse discurso do Netanyahu, né? 5 meses depois, com 30 mil mortos, né? Mortos de forma muito violenta, não tem quem se você acredita nesse discurso dele, é porque você está agindo de má fé. Então, eu acho que a gente não pode mais acreditar que ele tem interesse em acabar o Hamas. Nunca foi sobre Hamas. Sempre foi contra os palestinos, contra o Estado da Palestina, contra a Gaza, contra a Cisjordânia. Então, acho que esse discurso, né, do Netanyahu de matar o Hamas, matar 9 mil mulheres é matar o Hamas, matar 13 mil crianças é matar o Hamas, as crianças pertencem ao Hamas. Então, acho que deixar uma população inteira com fome, sem água, sem luz, passando frio, é matar o Hamas. Quer dizer, matar pessoas civis é matar o Hamas. Então, acho que isso é um discurso que já não cola mais, né, na questão internacional, e nós estamos muito atentos a isso e falando sobre isso o tempo todo.
Sim, professora, eu acho que eu vou só te pedir para a gente fazer um teste, porque eu acho que o seu fone está dando interferência, então a sua fala ficou um pouco picotada. Não sei se a gente consegue tentar fazer algum teste, ou de talvez tirar o fone, ou não sei se tiver outro. Quando você fala, parece que está alguma coisa, ou no cabo. É. A produção está falando se a gente consegue tirar o fone. Não, é porque eu acho que... Se você... Vou fazer um teste agora.
Tá. Posso repetir, então? Você está ouvindo? Tá melhor agora?
Não, ainda está picotado ainda. Não sei se é interferência do próprio fone.
Não, eu tirei o fone. Estou só no ouvido para facilitar. Tirei a carga lá. Melhorou? Ou ainda está picotado? Porque para mim está normal.
Sim. Vamos fazer mais um teste? Aí a gente confirma. Qualquer coisa, eu vou pedir só para a senhora qualquer coisa sair e voltar para a nossa transmissão.
Tá. Porque aqui o meu som está normal, sim. Eu escuto você bem, vejo bem.
Então, a gente está ouvindo picotado, professora. Vou fazer o seguinte, vou te pedir por gentileza, se você consegue sair e voltar para a nossa live, se isso melhora a interferência, porque a gente está te vendo perfeitamente, só o seu áudio que está picotando. Pode ser?
Tá, gente.
Tá bom. Enquanto a professora acerta a questão técnica, a gente já parte aí para falar sobre os lançamentos do livro de Breno Altman. Quem não sabe, o Breno Altman, jornalista e fundador de Opera Mundi, está lançando, né, um livro contra o sionismo em diversos lugares, e o Breno começou uma série de lançamentos pelo Nordeste. E hoje, nessa quarta-feira, o Breno vai lançar em Recife. Junto ao lançamento tem o debate Quem Quer Calar a Imprensa Independente, tem o lançamento do livro e também sessão de autógrafos. Acontece nesta quinta-feira, às 15 horas, no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. Vai ter a presença, claro, de Breno Altman. Também tem a presença de Inácio França, Ana Veloso e Manuel Moraes. Então, para você que é de Recife, compareça ao auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco para não perder aí tanto o debate como também o lançamento do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Breno Altman. Esse livro do Breno, a editora Alameda juntou aí algumas falas, né, apresentações do Breno, sejam aqui no 20 Minutos Análise, em outras participações, mais de 50 horas de falas aí de Breno Altman, no livro que comenta sobre essa questão do Estado de Israel, sobre esses ataques de Israel contra os palestinos, esse retrato, literalmente, de uma doutrina colonial e racista. Então, não perca. Também há outros eventos que vão acontecer ao longo desses dias. O Breno também vai participar, vai estar em Sobral, no Ceará, além do Recife, vai para São Luís também, no Maranhão. Então, vocês que são dessa região, querem aí não perder essa oportunidade de estar e conhecer o Breno Altman e também nesse lançamento do livro. Quando a professora não volta, já vou também já... Ah, pronto. Professora Francisco de volta. Você nos ouve, professora?
Oi, tudo bem? Será que agora dá para ouvir melhor?
A gente ainda te ouve um pouco picotado, mas a gente vai tentar fazer um teste para ver se a gente conseguir. Se ficar muito, aí a gente tenta fazer outra alternativa, pode ser?
Pode ser, sim.
Beleza. Professora, a gente tinha comentado sobre essa visão da comunidade internacional, né, dessa suposta derrotar esse Hamas, e incluindo nisso, nessa questão da comunidade internacional, eu gostaria de te ouvir também, teve todo esse... Desde a petição da África do Sul na Corte Nacional de Justiça sobre, né, contra o genocídio de Israel aos palestinos, teve também outras demandas do Sul Global e teve a fala do presidente Lula, que comparou, e foi muito falado na mídia brasileira, essa comparação entre o que está acontecendo com os palestinos, esses ataques, ao que foi a Alemanha nazista contra a população judaica. Professora, eu queria te ouvir sobre isso também, sua avaliação, como você interpretou todo esse episódio, desde a fala do presidente Lula e essa reação também que teve aí até setores da esquerda brasileira.
Olha, eu acho que ainda bem que o Lula se manifestou. Eu vou continuar na minha narrativa de que o Lula estava certo, está certo. Alguém precisava ter a coragem de dizer que o que está acontecendo na Palestina é um genocídio. Infelizmente, as pessoas levaram para o outro lado. Quem acompanha o trabalho do presidente Lula, né, de décadas e décadas lutando pela questão dos direitos humanos, eu achei que até que ele demorou para se pronunciar a respeito, de forma mais enfática, né? Então, eu sou daquelas que realmente considera que ele falou e falou muito, muito, com muita propriedade no momento certo que a gente precisa ouvir que se trata de um genocídio, de uma limpeza étnica, e melhor ainda, o Lula continua falando, né? Ele continua e os dias que estão se passando só dá ainda mais credibilidade para a fala dele, né? O que ele falou alguns dias atrás, com o passar do tempo, a gente está vendo que ele, de fato, está certo, e eu acho que isso mobilizou também as pessoas que saíram criticando ele de imediato, falando que ele exagerou, que ele fez comparações indevidas. Então, guardadas as devidas proporções, né, a gente tem que perceber o quê? A gente precisa entender do que ele está falando. Ele está chamando atenção para um genocídio, para uma violência, para um massacre de crianças, de mulheres, de homens palestinos.
Perfeito, professora, só para avisar que o som agora está perfeito, não picotou, então a gente dá sequência aqui perfeitamente para a entrevista. E essa notícia de que o Hamas deixou as negociações de um cessar-fogo no Cairo por conta de como Israel está lidando com as conversas, preocupa essa posição, professora? E pergunto isso porque há esse receio, né, de como estará a escalada do conflito, desse genocídio, no Ramadã, que inicia na próxima semana.
Eu acho que, assim, de certa forma preocupa, mas se é o Hamas que está tratando neste momento, a gente precisa entender quais são, por que que ele está deixando essa discussão. No mínimo, porque não deve ser nada favorável para o palestino, e certamente eles não têm confiança do que está sendo cobrado, ou pedido, ou solicitado. A gente tem que lembrar que, historicamente, vamos lá para o Tratado de Oslo, qualquer coisa que foi combinada com Israel, nada foi realizado. Então, historicamente, Israel sempre fura com os acordos que fazem com a Palestina. Então, nos preocupa, claro, mas isso também a gente não pode achar que está equivocado, que está errado, precisa olhar realmente o que é que está sendo proposto e por que da retirada, né?
Perfeito, professora. A gente entrando no tema do programa de hoje, sobre a vida das mulheres palestinas, e eu acho que aqui é um tema, mas a gente pode ampliar ele até para a questão das mulheres muçulmanas, e eu queria começar te perguntando, há relatórios da ONU que apresentam relatos detalhados de mulheres palestinas que sofreram violência sexual e até tortura sob custódia israelense. Na sua avaliação, por que não estamos vendo uma enxurrada de artigos defendendo essa causa, ou até declarações? Por que, professora?
Não há interesse da nossa comunidade, do Ocidente, em defender mulheres, principalmente se essas mulheres são mulheres cobertas, são mulheres com lenço, são mulheres muçulmanas, porque há toda uma forma de animalização do povo palestino. E dentro desse processo de animalização do povo palestino, as mulheres estão incluídas. Eu tenho perguntado até um texto que eu escrevi, que deve sair futuramente pelo Jornal da USP, sobre onde estão as feministas, né? Morreram 9 mil mulheres até agora. Onde estão as feministas que estão em prol das mulheres palestinas? A sua fala de amanhã inclui as mulheres palestinas cristãs, as mulheres palestinas muçulmanas que estão morrendo pelo Estado de Israel, que estão sendo violadas? Quer dizer, quando você olha o relatório da ONU, você se espanta. Eles deixaram mulheres dentro de jaulas, na chuva, no frio e sem comida. Está no relatório da ONU. A questão do estupro, a questão
existem relatos de mães assassinadas, né, executadas na frente dos seus filhos. Um dos relatos mais tocantes para mim, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto muçulmana, enquanto defensora da causa palestina, foi de uma mãe que ela saía do hospital, os filhos tinham morrido, e ela gritava e dizia: meus filhos morreram sem comer. Eu não tinha dado café da manhã para os meus filhos não estavam alimentados, meus filhos morreram sem comida. Então, assim, olha a lógica dessa mãe, o desespero dessa mãe. Nós vimos na semana que passou a morte de um casalzinho de gêmeos. A mãe levou 10 anos para que conseguisse engravidar, ela engravida de gêmeos, morrem os gêmeos dela, morre o marido dela. O desespero que está a vida dessas mulheres. A gente não pode normalizar a morte de mulheres, a gente não pode anormalizar a morte de mães, de filhas, de esposas, de pessoas que estão hoje na Palestina sofrendo absurdamente.
Sim, professora, você até chama a atenção numa coisa que você falou um pouco, eu queria até te ouvir mais também em relação a isso. Até quando há essa defesa de que, por exemplo, Israel, até quando o Lula falou isso, né, está acontecendo isso, mas o Hamas fez tal coisa. Essa sensação, não sei se a senhora compartilha da minha, mas essa defesa também sempre tem isso, né? Ah, as mulheres estão sofrendo, mas as mulheres israelenses também sofreram. Nesse sentido, eu queria te perguntar, essa comoção seletiva levanta. Por que apenas as mulheres israelenses recebem essas expressões de preocupação ou simpatia das feministas ocidentais? Quando você coloca, eu acredito que nesse seu texto deva ter isso. Há, na sua visão, uma questão de vistas como mais próximas dos ideais feministas ocidentais e, portanto, mais dignas de terem aí a sua preocupação?
É o que a gente vê o tempo todo, né? A associação, porque o Ocidente ainda, ele olha para uma mulher muçulmana coberta e diz: esta é uma coitadinha oprimida, subjugada. Existem mulheres oprimidas, subjugadas, violentadas na comunidade muçulmana como todo? Existe, em todos os países. Existe violação de homens em relação às mulheres muçulmanas? Sim, em todos os países. Mas existe essa violação em todos os países em relação a todas as mulheres. Não é um predicativo islâmico, nem um predicativo palestino ou árabe, conforme a gente possa entender, que a violência está ligada a esses grupos. Então, assim, da mesma forma que eu pauto a minha luta pelas mulheres, eu pauto a minha luta para todas as mulheres, inclusive as mulheres palestinas. A gente precisa devolver a dignidade das mulheres palestinas. Eu vou te contar rapidinho a. Já não sei mais quanto tempo faz, 2018, quando se assassina a Marielle Franco no Brasil, a Rede Tamimi, que é uma palestina que tinha 16 anos na época, estava presa pelo Estado de Israel, uma menina de 16 anos. Então, no mesmo período, eu escrevi um artigo dizendo pela vida das mulheres, e nesse artigo eu falo tanto da morte da Marielle, que é uma coisa abrupta no nosso país, que é nosso país democrático, num país onde não se praticamente não se praticamente não se usa o lenço, é um país laico. No entanto, ao mesmo tempo, você tinha uma Palestina de 16 anos presa. Então, assim, que vida de mulheres nós queremos chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção de toda a vida das mulheres, porque a vida das mulheres nos importa. Então, eu clamo até porque as mulheres que se dizem feministas não parem de falar sobre as mulheres palestinas, porque você vai estar falando da família delas, você está falando do corpo dela. É bom lembrar que, nesses 5 meses, a dignidade do corpo. Você imagina o que é um corpo feminino numa guerra? A gente leu inicialmente que mulheres começaram a tomar medicação para suspender a menstruação porque elas não têm um mínimo básico para uma higiene. Elas não têm um banheiro para sua higiene, elas não têm um chuveiro para sua higiene. Então, a gente precisa humanizar o nosso olhar. A gente precisa urgentemente se manifestar contra a violência que está acontecendo na Palestina. Se nós somos feministas, se nós defendemos as mulheres, se nós queremos a inclusão de todas as mulheres, está na hora da gente chamar a atenção do que está acontecendo com as mulheres na Palestina, que é uma crueldade, é desumano. Né, é animalesco, é bárbaro, a gente não tem nem nome, né, para dizer o quanto é infame a situação atual das mulheres palestinas.
Sim, professora, eu queria pegar esse trecho no começo da sua resposta, quando você fala que mulheres sofrem, né, independente da sua religião ou não. E a gente fala muito, né, há muito fala-se, tanto aqui no Ocidente quanto, enfim, a mídia, sobre essa questão da polícia, da moral mira, por exemplo. Mas, na sua avaliação, há um silenciamento, seja aqui na América do Sul, Brasil, Europa, quando se trata de garantir o direito ao uso dos véus islâmicos ou até de outros elementos religiosos? Eu te pergunto isso porque a França, o governo proibiu na volta às aulas que alunas muçulmanas não usem mais a baia. Me corrija de ter falado correto, que é um vestido longo que não marca a silhueta feminina e que é usado em diversos contextos. Essa postura sobre o uso do véu na França não é recente, mas como que também a gente acaba silenciando da mesma forma como a gente julga que o outro silencia?
Exatamente, aí eu vou te dizer, vou aqui tensionar a tua pergunta. A França acaba de aprovar o aborto. Não vou aqui discutir o aborto, né? Que é um direito das mulheres, que é uma luta do movimento internacional das mulheres. No entanto, a mesma França que acabou de libertar, de liberar a condição do aborto para as mulheres, proíbe mulheres muçulmanas de usarem niqab, burca, hijab na escola, abaia na escola. Um burkini, né, que é uma vestimenta que eu uso para fazer ginástica, por exemplo, que eu uso para ir à praia. Então, em nenhum lugar da França uma mulher, nenhum balneário pode usar um burkini, por exemplo. E isso não há manifestação. As pessoas têm um problema com a cobertura. Acho que talvez Freud possa explicar, né? O cobrir está sempre ligado à opressão, ao esconder alguma coisa. Mas nunca há um desejo religioso. Se essa mulher está fora da sua comunidade, ela está usando por uma opção. Então, sim, se fosse essa ideia de libertação que a gente vem falando há tanto tempo, vamos libertar a mulher das burcas, né? Desde o 11 de setembro que esse discurso impera, não se pergunta para as mulheres muçulmanas o que elas querem. Então, no Brasil, por exemplo, por que que eu fui obrigada em 2022, junto com o meu grupo de pesquisa, a trabalhar numa pesquisa sobre islamofobia? Porque eu cansei de ver mulheres muçulmanas no Brasil já receber pedrada na cabeça, puxão do seu lenço dentro de metrô, dentro de trem, uma violência quando a menina se converte ao Islã, a família também tem violência física, violência moral, violência patrimonial. Então, eu tinha que retratar isso, né? E o pouco empenho da própria mídia falar que não é porque você usa um lenço que eu sou subjugada, oprimida, apanho do marido. Então, há uma distorção, há um desvio da realidade. Isso eu não estou querendo dizer, que as mulheres muçulmanas vivem no paraíso. Não, não vivem, nem. Isso, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que nós precisamos perguntar para as muçulmanas o que elas querem. Há um feminismo branco ocidental que a gente chama de feminismo sinhá. Então, as mulheres querem dizer o que é melhor para as mulheres muçulmanas. Então, está na hora das próprias muçulmanas dizerem o que é bom para elas. Então, isso eu nunca vou deixar de querer ouvir. Eu, por exemplo, sou uma mulher muçulmana, mas eu não posso dizer, falar em nome de uma mulher palestina muçulmana. Né? Eu não me dou esse direito, eu não estou nesse direito de representá-la, mas sim daquelas pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo diretamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e o Brasil hoje retrata muito claramente esse crescimento da islamofobia.
Professora, na sua avaliação, até esse relatório que a professora citou, a gente comentou aqui no começo, que é do grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, que a professora Franci Rose coordena, fala-se, esse foi no contexto, né, ali de quando se inicia esse genocídio palestino em 7 de outubro. E você coloca essa questão do Brasil. Como a senhora avalia o Brasil nesse momento em questão à islamofobia? Aumentou, estabilizou, diminuiu, enfim, né, queria te ouvir sobre isso. E como a senhora enxerga, como que é o combate à islamofobia aqui no Brasil?
Fernanda, vou te dizer, no dia seguinte, no dia 8, já tinha uma menina num aeroporto viajando, né, para o sul do Brasil, que foi xingada de filha do Hamas, esposa do Hamas, uma menina que usa lenço. Então, assim, no dia seguinte, eu já tinha recebido algumas notificações de agressões que mulheres muçulmanas recebiam. Então, eu conversei com o meu grupo, que já tinha trabalhado no primeiro relatório, que lançamos em 2022, que é um relatório grande, que compõe todas as regiões. A gente diferencia muçulmanos xiitas e sunitas, né, as comunidades, dando um pouco de agregação a elas. E só que esse relatório, pós 7 do 10, é um relatório diferente, porque são bem menos, né, perguntas. E a gente queria saber muito pontualmente, você sofreu alguma coisa, sabe de alguém que sofreu alguma coisa? Mais de 80% de pessoas em novembro já responderam. Para você ter uma ideia, o questionário ficou aberto 7 dias. Em 7 dias já tinha mais de 300 respostas, nós fechamos o questionário, porque isso já dava uma proporção, porque no primeiro relatório foram 635 respostas que já eram suficientes, e tinha uma parte para escrever, então as pessoas já relatavam, né? Então, a gente tem um 900% de aumento de notificações já dessa violência, né? Então, acho que o relatório... E uma coisa que eu acho que é importante dizer nos meios de comunicação, a gente pergunta, né, uma das perguntas é se, por exemplo, a mídia sabe diferenciar o que é palestino, árabe e muçulmano. E quase 100% dos muçulmanos dizem que a mídia não sabe diferenciar. Ele não sabe o que significa ser palestino, ou ser árabe, ou ser muçulmano. Então, isso também atrapalha no entendimento das pessoas. Uma outra questão que a gente fez por último é se as mulheres muçulmanas que usam lenço, né, usam hijab, se elas já tinham feito alguma alteração. Então, 25% das muçulmanas no Brasil, naquele período, em novembro do ano passado, alteraram a sua forma de vestir. Então, isso já é sinalizador, né, de algumas coisas. Então, muitas falaram que passaram a usar um turbante, outras que tiraram lenço com medo de violência, porque o chefe do emprego sugeriu. Então, você já tem esses relatos. Os homens também, muçulmanos, que diferencia do nosso primeiro relatório, os homens muçulmanos foram muito mais participativos dessa vez, dizendo das questões que já estavam aparecendo, até na internet. Então, a relação de violência, ela insere diretamente, a gente chama de efeito gatilho, diretamente na comunidade muçulmana.
Perfeito, professor. E nessa da segunda parte da resposta, a senhora vê manifestações de repúdio à islamofobia no Brasil, ou se não vi, elas aumentaram a partir do 7 de outubro, ou ainda esse é um campo que até, sei lá, a esquerda brasileira, o progressismo brasileiro não entra?
Eu acho que a única manifestação que eu vi a respeito disso foi do ministro dos Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida, que falou tanto contra a islamofobia e tanto contra o antissemitismo, que é aquilo que a gente faz o tempo todo, né? Não dá para falar apenas de islamofobia, como não dá para falar sobre antissemitismo, né? Isso está na raiz dos brasileiros, né? Essa violência. E quando eu estou falando de islamofobia, eu estou falando desse medo do Islã, estou falando de xenofobia, eu estou falando de intolerância religiosa e eu estou falando de racialização das mulheres muçulmanas que usam lenço. Então, é importante que todas as pessoas estejam atentas a isso, né? Que as pessoas estejam com essa clareza, né? De que isso existe, sim, isso é fato, e o que a gente faz nesse momento é esse enfrentamento. Mas se você vai olhar para as grandes mídias, as pessoas não citam isso. As pessoas banalizam a violência que as mulheres muçulmanas vivenciam.
Perfeito, professora. Até ainda nesse sentido, na sua avaliação dessa não comoção às mulheres palestinas e também muçulmanas, gostaria de perguntar, entrando no tema ainda mais, né, da islamofobia, que você argumenta que deveríamos entender a islamofobia como uma forma de racismo e não como uma forma de intolerância ou discriminação religiosa. Eu gostaria de ouvir por que essa distinção é importante.
Então, na verdade, a gente acaba categorizando, a gente escreveu um verbete sobre islamofobia e a gente coloca muito claro que a islamofobia ela tem 3 eixos. O primeiro eixo dela é esse eixo da xenofobia. A ideia de que o Islã vai ocupar a França, porque é a segunda maior religião. Então, o medo do diferente, o medo do crescimento do Islã, uma coisa, uma aversão às pessoas religiosas. a intolerância religiosa, que é um outro ponto, que é o que a gente vê acontecer no Brasil, tanto com matrizes africanas, quanto com pessoas muçulmanas, né? Então, o nosso primeiro relatório aponta que muito dessas violências de intolerância religiosa vem de determinadas configurações, grupos evangélicos. Então, a gente está pensando aqui numa extrema-direita. Então, a extrema-direita, ela contribui com a intolerância religiosa. E o terceiro ponto, que é essa racialização, né? E aí, a racialização de mulheres muçulmanas. Existe uma France, professora da USP, sem o lenço, né? Antes de 2019, e pós o lenço. O lenço, ele te racializa. Ele marca que você é uma pessoa diferente. Chama atenção. Então, quem não me conhece vai achar que eu sou uma estrangeira. Então, há uma desassociação de que toda mulher que coloca lenço é uma mulher árabe. Então, as mulheres, as pessoas não sabem, de modo geral, que a maior população de muçulmanos no mundo são asiáticos, seguido por africanos e depois os árabes. Então, é essa associação, né, de ligar muçulmanos aos árabes, os árabes à violência e assim sucessivamente.
E, professora, como que... até isso foi uma pergunta muito pessoal, te peço desculpas. Como que foi para você essa diferença que você colocou agora, entre 2019 para cá? Mudou até a forma como talvez seus alunos estejam nas suas aulas? Ou você conseguiu perceber essas distinções até mesmo dentro da academia?
Olha, os meus alunos são a melhor parte, né? Os meus alunos sempre entenderam desde o início, sempre apoiaram, sempre aplaudiram, sempre estiveram do meu lado. O respeito, porque ontem até dando aula para uma turma nova, eu sempre dou aula para calores, e eu sempre começo falando do meu lenço, para que as pessoas não se choquem. E aí, uma das coisas que eu falo, assim, a gente viveu um governo anterior que era uma verdadeira ditadura, uma violência, uma tentativa de extermínio das pessoas diferentes, né? Então, eu acho que colocar o lenço é me juntar a essas outras identidades que não são e que não eram até então respeitadas. Então, a minha construção da minha identidade passa pelo meu lenço, a minha fé, a minha devoção religiosa. Então, com a universidade, eu, sinceramente, nunca tive problemas. Não tive problema com colegas, não tive problema dentro da universidade. Acho que esse ano eu fiquei muito feliz que a USP, né, que é a minha universidade, postou uma foto de uma menina de lenço, né, como uma das divulgações. Eu me senti totalmente representada. Então, eu estou no lugar certo. Eu estou num lugar que há muitos problemas, é claro, nenhum lugar é perfeito, mas que está lutando em constituir um espaço para a diversidade humana.
Perfeito,
isso me inclui.
Com certeza. Antes de continuar a conversa com a professora Franci Rose, já agradeço aqui sua audiência, você que está comentando aqui com a gente, mandando mensagem para a professora Franci Rose. Eu só queria, antes de continuar, pedir novamente aqui a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. A Opera Mundi é uma mídia independente que necessita da sua contribuição para continuar fazendo nosso trabalho. E há 6 formas de fazê-lo. A primeira é sua assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. Aproveite para mandar, se tiver uma pergunta, para a professora Franci Rose. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Além de ajudar o Opera Mundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a outros brindes quando a gente tiver participações aí de promoções. Inclusive, tem uma promoção. A Opera Mundi e a editora Atelier prepararam um presente especial para quem apoia a gente. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que Opera Mundi enviou aí para vocês e colocamos também na nossa comunidade aqui do YouTube. São mais de 20 títulos que a editora Atelier disponibilizou a partir desse cupom. E esse cupom, atenção, é válido até amanhã, até o 8 de março, esse cupom está válido. Se você não recebeu o cupom, por favor, entre em contato com a Opera Mundi que a gente tenta disponibilizar aí esse cupom. Então, acessem o site da Editora Atelier para ter acesso aí ao cupom, que é válido até amanhã, dia 8 de março. Voltamos, então. Volto a conversar com a professora Franci Rose, agradecendo mais uma vez a presença dela e também de vocês que estão assistindo. Professora, eu queria voltar nesse tema sobre o que a gente está falando da questão da islamofobia. E muito como a gente fala que a islamofobia, queria te ouvir sobre isso, você concorda. Começa também muito a partir dessa questão da guerra ao terror, que começa ali após os ataques de 11 de setembro. Nesse sentido, eu queria te ouvir quais impactos tiveram os ataques de 11 de setembro e subsequente guerra ao terrorismo no desenvolvimento da islamofobia. E também eu te pergunto se esse ataque do 11 de setembro, né, essa guerra ao terror, foi a partir disso que o Brasil também começa com esses, enfim, ataques também à islamofobia.
É, eu acho que a islamofobia, na verdade, ela é anterior ao 11 de setembro. Se você for olhar os primeiros relatórios, né, do CAIR, dos Estados Unidos, antes do 11 de setembro, já tinham relatórios já falando sobre isso. O 11 de setembro, é obviamente, tensionou. Mas eu já pesquisava o Islã antes disso, né? Eu pesquiso o Islã há 26 anos, eu já estava circulando na comunidade, já, por sinal, 11 de setembro, ele é o ponto, é quando eu deposito a minha dissertação de mestrado, e o que acontece pós 11 de setembro na comunidade? A comunidade começa a se abrir mais, as pessoas que falam português, os sheiks que falam português, começaram a divulgar melhor e mais o Islã, e outras pessoas começaram a aprender mais o português. Com isso, houve um crescimento de muçulmanos, houve muitas reversões nessa época. E, a partir daí, você começa a ver os relatos, desde aquela época, sempre ouvia as mulheres falando, elas eram chamadas de filhas do Bin Laden, filhas de Saddam Hussein, esposa de Saddam Hussein. Então, elas sempre foram agredidas nas ruas, com chamamentos. Então, essa violência sempre aconteceu, né? Então, o que a gente vê hoje, ele é só um acréscimo, é uma coisa que está na raiz, né, preconceituosa, xenófoba, né, nessa matriz que eu contei para vocês ainda há pouco sobre o que define a islamofobia. Então, eu acho que houve o start, e houve uma coisa muito terrível, né, porque a ideia em 2001 era de salvar as mulheres no Talibã, lembra da coisa do Talibã, de salvar as mulheres, de retirar as burcas, né? E aí a gente sempre fala,
até,
né?
Eu queria cortar que um pouco desse discurso retoma quando o Talibã retoma no Afeganistão, né? O que vai acontecer com as mulheres lá?
Exatamente. E aí, novamente, eu fui e dei várias entrevistas falando, gente, 20 anos de intervenção americana, as mulheres continuam onde elas estavam. As mulheres podiam tirar a sua vestimenta? Podia. Tiraram? Não, não tiraram. Então, assim, essa ideia da intervenção, e aí vamos lembrar em 2003, quando os soldados americanos invadem o Iraque e estupram mulheres. E não é uma invenção da minha cabeça, é só pegar o texto da professora Carmen Rial, que está publicado no revistas Feministas, tem um artigo dela, acho que de 2004, 2005, sobre esses estupros, né, de soldados americanos e mulheres muçulmanas. A gente sabe que também aconteceu isso no Afeganistão. Enfim, o corpo feminino em guerra, ele é sempre o corpo mais violado. É sempre o corpo que está em trânsito e é o corpo que é violado duas vezes. Ele é violado pela situação da guerra e é violado por ser mulher. Então, eu acho que a islamofobia, e aqui no Brasil, ela existe muito ainda, porque há um desconhecimento do Islã muito grande. O nosso trabalho, assim, é de que as pessoas visitem as mesquitas. Por exemplo, segunda-feira vai começar o mês do Ramadã, que é o mês do jejum dos muçulmanos. Vamos anotar quantas matérias serão feitas sobre esse período aqui no Brasil. Né? É o momento que a mídia tinha que estar olhando, olha, os muçulmanos vão começar o mês do jejum. Né? Vamos tentar entender o que é esse mês, o que significa. Né? Porque para os palestinos eu sei o que significa. Para os muçulmanos, eu sei o que significa, né? Que é um mês abençoado. Todas as pessoas que passam pelo mês do Ramadã vão se sentir mais forte por estarem no mês do Ramadã. Então, eu acho que isso precisa ser muito divulgado, né? Eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos medo elas vão ter, e bem menos islamofobia nós vamos ver acontecer.
Sim, professor, eu queria só tocar num assunto que até comentava aqui nos comentários, em relação, como a senhora enxerga o porquê essa questão do Irã, essa polícia moral do Irã, toma tanto destaque? E também queria te perguntar, como a senhora enxerga essa polícia do Irã e como explicar a função dela para o Ocidente, talvez? Como a gente tem que, talvez, enxergar essa questão da polícia moral do Irã? O que é essa polícia moral do Irã, na verdade, professora?
Olha, qualquer tipo de polícia eu já tenho um pé atrás, né? Então, polícia da moral, para mim, polícia do Irã, para mim, eu acho que é isso é islâmico. Está no Alcorão? Tem algum hadi do profeta que diz que as mulheres têm que ser vigiadas se elas não estão cobertas? Então, para mim, isso é um absurdo, né? Isso, para mim, é qualquer polícia, qualquer pessoa que venha vigiar o meu comportamento. Se no Islã é proibido até você falar da vida do outro, quanto mais controlar a vida do outro, né? Cercear a vida do outro. Por outro lado, no entanto, contudo, porém, o Irã, segundo, né, a República do Irã, eles vivem de acordo com a Sharia. O que que é a Sharia? É o Alcorão, é o texto sagrado, mais os ditos e ensinamentos proféticos do profeta Muhammad. Como é que ele vivia, como as suas esposas viviam, o que que ele falava, como ele comia, como ele dormia, como ele fazia essa higiene, enfim, tudo isso está dentro dos hadis. E o texto alcorânico. Então, se você segue a Sharia, você está seguindo isso. E no caso do Irã, a escola Jafari, que é a escola xiita, né, que é uma escola de jurisprudência. Então, você tem aí, resumindo aqui um pouco de que a gente fala de direito islâmico, né? Então você tem isso. Isso é a Constituição do Irã. Agora, o resto para mim é invenção. Ter uma polícia da moral é invenção. Então, quando você vai seguir o Corão, quando você vai seguir os hadis da interpretação xiita, é que todas as mulheres têm que estar cobertas. Então, o país ele está estabelecido nesta ordem. Como prevendo os homens, porque sempre são os homens, né? Os homens são de guerra, as mulheres são de luta. Prevendo que nem todas as mulheres vão querer o lenço, eles criam uma polícia da moral, que coage, né, que cerceia essas mulheres. Isso está certo? Do meu ponto de vista, está errado. Porque o Islã que eu aprendi, é o Islã que vem da sua vontade, né, do seu interesse, do seu desejo, da sua devoção, ela não pode ser controlada de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, tem que ter uma consciência religiosa. Então, isso gera impasse. Mas aí a pergunta que eu te faço, Fernanda: quantos são as mulheres que tirariam o lenço no Irã? Eu não sei. Eu não sei. Assim, o Ocidente, nessa mente ocidental branca, né, imagina que 100% das mulheres tirariam o lenço. Eu acho que não. Porque senão isso teria acontecido, por exemplo, quando estava a intervenção dos Estados Unidos, no Afeganistão. Então, eu acho que existe uma coisa que tem que ser extremamente, é respeitar essas mulheres. Então, eu tenho uma dificuldade de achar que esses governos pratiquem o Islã, porque para mim o Islã, ele não é coercitivo. Ele é o conhecimento, né? Eu gosto muito da expressão que um sheik fala, que é a fé vem pelo conhecimento. Se você conhece, você tem fé, você tem devoção. Quando você não tem conhecimento, você não tem fé. Você pode ter o radicalismo, extremismo. Quando você não tem o conhecimento, a fé é muito fraca, né? Aí você esbarra o quê? No próprio extremismo. Então, essas relações, elas são bastante conturbadas, né? Nesse sentido.
Sim, professora, quando a senhora cita essa não saber se todas as mulheres, quando as mulheres tirariam seu véu, eu queria te perguntar nesse sentido, acho que se a gente teve talvez uma representação disso, quando no Irã mesmo aconteceu o caso de uma iraniana, enfim, que ela acabou morrendo, e aí teve toda a manifestação no Irã de cortar o cabelo, tirar o véu, que para aquilo ocidente parecia que seria uma libertação das mulheres iranianas, quase isso. Há uma proporção na pesquisa da senhora em relação à islamofobia e como as mulheres também convivem, no sentido de gerações. Como as gerações olham para isso também? A senhora tem alguma percepção em relação a isso? as gerações mais novas já são, tendem a pensar mais para a questão do velho islâmico ou não, ou isso não passa?
Não passa, sim. E isso, na verdade, eu escrevi lá atrás, 2001, porque quem faz esse movimento do lenço no Brasil... Porque vamos pensar, as migrações árabes, que essa foi a maior migração muçulmana para o nosso país. Essas migrações, muitas mulheres que aqui chegaram tiraram o lenço. Tiraram o lenço por conta do desconforto, já não sabiam a língua portuguesa, já não tinham uma escolaridade alta. Então, tirar o lenço era um pouco não chamar a atenção. Então, a gente entende. Com o passar do tempo, na década de 80, começam a ter outras... Depois, né, da Revolução Iraniana, as meninas começaram a prestar atenção na questão do movimento da Revolução Iraniana. Acontece um fenômeno muito interessante que sempre aconteceu com os migrantes, principalmente os libaneses, o hábito de que no verão eles estão no Brasil quando é verão no Líbano, estão no Líbano. Essa troca, a cada 6 meses, está num país e está no outro. Algumas meninas passaram a visitar mais o Líbano. E quando passam a visitar o Líbano, conhecem as famílias do Líbano e veem as suas primas, as suas tias, as suas pessoas próximas de lenço. E começam a questionar. Então, acontece esse movimento no Brasil, e eu falo isso sem medo de errar, muito através das jovens, das mulheres mais jovens que começam a estudar. Então, você vai encontrar uma geração, né? Agora está sendo um pouco diferente, mas uma geração que a filha usava e a mãe não usava o lenço, né? Então, há esse descompasso lá na década de 2000, eu vi bem isso, e hoje você já vê muito mais mulheres que são educadas dentro da religião que passam a usar o lenço, sim, tranquilamente. Não há nenhum problema, assim. Eu conheço jovens hoje que eu vi nascer na comunidade, e são meninas que estão de lenço. E conheço jovens que não colocaram lenço. E não vejo na família delas, mesmo a mãe estando de lenço, nenhum tipo de pressão para que use o lenço, né? Porque a gente sabe, islamicamente, que é uma relação entre a mulher e Deus. Não é uma relação do pai com a sua filha, ou da sua mãe com a sua filha, ou uma pressão familiar. Há uma forma amorosa de falar. Eu acompanhei um caso, há muitos anos atrás, muito interessante, de uma menina de 7 anos, que ela bateu o pé que ela queria usar o lenço. E o pai e a mãe, pessoas muito religiosas da comunidade, falaram: olha, filha, você é muito jovem, você é criança, deixa quando você ficar mais crescidinha. Olha, fizeram de tudo. E ela bateu o pé, então consultaram o Sheik, bom, é da vontade dela, ela vê a mãe de lenço, e com 7 anos, e até hoje eu acompanho a vida dela, ela virou uma influenciadora digital, acompanho a vida dela, tá de lenço, né? E ela passou a usar há 7 anos. Então, na época, dentro da comunidade, era estranho ver uma criança de lenço. Hoje você vê com mais naturalidade, né? Assim como você vê jovens, porque a gente sabe que o lenço no Islã, a indicação é que a menina use a partir da puberdade, né? Então, da primeira menstruação, né? Então, há esse indicativo. Então, isso vai depender muito da cultura, do país. Por exemplo, no Irã, as meninas passam a usar o chador, o lenço mais cedo, com 8, 9 anos de idade. Então, tem outro tipo de ensinamento, né? A gente tem que entender que são jurisprudências diferentes, formas de praticar diferentes. A base é a mesma, mas as interpretações, elas vão mudar, né? De grupo para grupo, de escola de jurisprudência para escola de jurisprudência.
Perfeito, professora. Professora, eu queria também te perguntar em relação ao que a gente está comentando sobre a vida das mulheres palestinas, até a vida dos palestinos também, há até uma crítica, né, em relação a uma possível incapacidade da esquerda em abordar adequadamente a situação das pessoas muçulmanas e árabes. Eu queria saber como que a senhora tem visto nos protestos recentes, né, pró-Palestina, como que está sendo esses atos de solidariedade e também se isso abriu uma possibilidade para a esquerda brasileira se realinhar com essas lutas antirracistas?
Eu acho que começou muito tímido isso, né? Porque foi um grande susto, foi um susto para nós, até para nós que somos militantes da causa, foi um grande susto o 7 de outubro. Mas eu acho que, com o passar do tempo, agora 5 meses, quem tinha dúvida, e mesmo as pessoas de esquerda que tinham uma certa dúvida, um certo receio, eu acho que a presença está muito mais forte. Deveria ser maior? Deveria, mas deveria ser maior em todos os lugares, né? É, deveria ser maior na universidade, por exemplo, o silêncio da universidade, né? Dentro da minha universidade, apenas uma faculdade se manifestou, assinou uma moção de apoio à causa palestina, que é a FEFELESH. Onde estão as outras faculdades? Onde estão os outros docentes? A gente lida com a humanidade. Então, assim, eu tenho que cobrar da esquerda, sim, eu acho que é uma pauta da esquerda, desculpe os outros, a luta anti-imperialista, a luta contra o colonialismo, contra o apartheid, é uma luta de esquerda. Algumas pessoas vão falar, né, alguns muçulmanos não gostam de envolver a causa palestina com questão de partido, questão de esquerda, direita. Então, a gente tem que colocar a luta em prol dos direitos humanos, é uma luta para todo ser humano, seja você de direita, seja você de esquerda, seja você religioso, seja você não religioso. Então, eu não posso conceber um mundo que um dia vivenciou o Holocausto, que é uma coisa abominável, que a gente tem que repudiar fortemente, que a gente veja tantas outras guerras acontecendo, outros tantos genocídios, e não repudie. Porque se a gente pensar na época do Holocausto, né, daquela violência que viveu o povo judeu, o povo cigano, o povo homossexual, o povo negro que estava naquelas regiões, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje todo mundo pode postar uma bandeira da Palestina, pode dizer qualquer coisa em prol da Palestina, e as universidades, elas estão em silêncio. Cadê os reitores? Cadê os docentes? Cadê os estudantes? Você vê aqui um movimento tímido aqui, outro ali, né? Agora no Andes, vocês acompanharam bem, né? Os professores do Andes se manifestaram, fizeram uma nota, né, em apoio à causa palestina. Então, acho que isso tudo é muito importante para nós, né? Provocar essa esquerda, provocar a docência, as universidades, provocar a sociedade civil, que crianças, mulheres e pessoas palestinas estão morrendo neste exato momento. A gente está conversando aqui, Fernanda, e a gente sabe que neste momento estão morrendo crianças de fome, né, de inanição, estão morrendo mulheres também de fome, homens também de fome, pessoas idosas. Então, assim, no momento que nós estamos aqui conversando, somos pessoas brancas, privilegiadas, na nossa casa, que a gente vai levantar, vai almoçar, vai comer, depois vai continuar trabalhando, e enquanto isso, os palestinos estão morrendo de fome, de doenças, de agressão, e estão sendo martirizados.
Professora, a gente está quase caminhando para o final do 20 minutos dessa quinta, e eu queria, ainda tenho duas perguntas, sim, que eu gostaria de fazer. Uma em questão em relação ao semitismo, antissemitismo, e eu queria te perguntar como que acontece essa até fusão distorcida da crítica a Israel com o antissemitismo, especialmente quando ela é expressa por um muçulmano ou palestino. Como que a senhora vê isso? E também, como a senhora enxerga no Brasil essa crítica? Há uma perseguição a quem critique Israel? Como que a senhora tem visto isso?
Não, com certeza. E olha, e tem uma coisa de fundo aí que eu vou bater nessa tecla, coisa de professor, né? As pessoas não sabem o que é a Palestina. Eu perguntei para as minhas duas turmas que entraram na USP agora, as duas turmas que eu dou aula. Apenas uma pessoa sabia o que era Nakba. Então, se a pessoa não sabe o que é Nakba, como é que a pessoa vai saber o que é antissemitismo? Como é que a pessoa vai saber o que é antisionismo? As pessoas não sabem o que é Nakba. As pessoas não estudam, as pessoas não leem, as pessoas não se informam, elas vão falando. Ah, é contra judeu, ah, é contra... Não, não é contra judeu. Não é contra a religião, não é sobre o seu judaísmo, não é sobre a sua prática religiosa, não é sobre a sua família judaica, né? É sobre um colonialismo. Então, o sionismo é uma ideologia colonialista, genocida. Então, assim, a gente não está se contrapondo a pessoas judias, a gente está se contrapondo a um governo de ultradireita que está exterminando palestinos. É sobre isso. Né? O Jerusalém é a terra de muçulmanos, é a terra de cristãos, é a terra de judeus. A Mesquita Al-Aqsa. Os muçulmanos vão poder rezar durante o mês do Ramadã em Aksa? Eles vão poder fazer suas orações em Aksa? Eles vão poder fazer Tarawi, que é a oração do descanso, que é a oração pós a quebra de jejum? Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que a defesa da causa palestina não é alguma coisa contra a comunidade judaica, contra os judeus. Eu sou a primeira pessoa a enfrentar qualquer pessoa que falem contra os judeus. E por quê? Porque um dos pilares da fé de todo muçulmano é considerar os livros sagrados que veio antes do Alcorão. Então, um muçulmano que repudia a Torá, que repudia um livro cristão, né, os Salmos de Davi, o Antigo Testamento, a própria Bíblia, ele não pode ser considerado muçulmano. Porque para ser muçulmano, um dos pilares da fé é justamente você considerar os livros sagrados. Então, eu não posso ser chamada de antissemita, mesmo porque os povos árabes também são semitas. Então, eu acho que isso é uma forma de narrativa para nos encurralar, para nos deixar amedrontados daquilo que é justo. E eu acho que todo defensor da causa palestina, ele não está combatendo judeus ou uma religião ou um credo, ele está combatendo as ocupações, o apartheid, a violência, a agressão, os 300 checkpoints que existem na Palestina. É sobre isso.
Sim, perfeito, professora. Eu queria agradecer o Malê Al Brasili, que ele mandou uma pergunta, professora, fez um super chat. Essa pergunta que ele faz, a Salamu Aleikum, ele fala, professora, seria possível falar algo sobre a sua percepção acerca da presença de pesquisadores assumidamente muçulmanos dentro da academia no Brasil? A professora comentou um pouco disso numa outra pergunta que eu havia feito a ela, em relação até que comentou da Universidade de São Paulo. Eu vou passar para a professora se ela queira colocar alguma colocação em relação a isso, mas também nós tivemos uma outra pergunta que passou agora há pouco, em relação a qual a solução para a Palestina. E eu também queria te perguntar isso, professora, como a senhora enxerga essa solução? A questão dos dois estados ainda é o ideal, ainda faz sentido?
Eu acho que, respondendo ao irmão antes, Aleikum Salam, Aramatullah, Barakato, os acadêmicos muçulmanos, eles estão, de fato, eles estão crescendo cada vez mais. Acho que houve uma época que as pessoas tinham medo de dizer o seu pertencimento religioso, alguma coisa. Eu sou dentro da Universidade de São Paulo e acho que dentro das universidades paulistas, a primeira muçulmana a usar lenço. Então, eu falo por mim, nunca tive problema. Não tenho esse problema. Esse problema não existe, mesmo porque eu pesquiso há tantos anos, eu conheço muita gente há tanto tempo. Então, acho que isso é uma coisa positiva. Porque, é o que eu digo, na universidade não é a minha religião que está em questão, é o meu conhecimento, aquilo que eu vou transmitir para os alunos. Da mesma forma que eles podem ser candomblicistas, umbandistas, ateus, agnósticos, não é a nossa religião que está em pauta. E eu acho que não é isso que tem que aparecer. Tem que aparecer a nossa coerência, né, enquanto muçulmanos, nos nossos atos. Mas não é isso que tem que chegar primeiro. No meu caso, chega primeiro porque eu estou de lenço, então as pessoas já olham primeiro. A outra questão, o que se pode, a questão dos dois estados, é uma coisa que eu tenho até falado, né, assim, o sionismo não é a defesa de um estado de Israel, defende que tenha a sua terra, o seu território, né, em resumo, né, gente, falando de forma bastante resumida. Então, Israel já tem a sua terra, ele já tem lá o seu território, o que ele estava tentando já há algum tempo é ocupar ainda mais territórios dentro da área determinada para a Palestina. Então, sim, a única solução é, primeiro, cessar fogo. O que todo cidadão tem que fazer nesse momento é pedir cessar fogo e que seja obrigatória ajuda humanitária, já nesse exato momento. Israel precisa parar de bombardear ajuda humanitária. Nós vimos aí na semana passada, cotidianamente isso tem que acontecer. Depois, a ideia é que todo mundo ajude a reconstruir a Palestina. O meu sonho é que a Palestina não tenha mais nenhum checkpoint. O meu sonho é que todo palestino possa entrar e sair de Jerusalém sem ser vistoriado, sem ser tratado como uma pessoa bandida, e que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. Então, acho que hoje o único caminho viável é a constituição, a valorização de dois estados. Então, a gente, obviamente, em discursos de militância, a gente vai sempre querer um Estado palestino, mas a gente sabe que, na prática, isso nunca vai acontecer. Então, a gente tem que garantir a vida dessas pessoas, garantir a dignidade dessas pessoas e garantir que aquele espaço, que todas aquelas construções indevidas que foram feitas nos últimos tempos em áreas palestinas sejam retiradas. Aqueles colonos israelenses de áreas palestinas precisam ser retirados. A colonização precisa parar. Então, eu acho que isso, eu acho que o governo brasileiro tem contribuído muito com isso, algumas pessoas de esquerda têm contribuído muito com isso, e eu acho que cabe à universidade fazer o seu papel também de contribuir para que essa violência cesse, e qualquer cidadão civil tem que estar nessa luta, as mídias sociais, as redes sociais, de modo geral, tem que estar imbuído dessa luta para que os palestinos tenham sua terra de volta.
Professora, eu te agradeço mais uma vez a presença. Antes da gente fechar e pedir as suas dicas de livro, série, filme, não tem como não deixar de pedir uma colocação da senhora em relação que amanhã, 8 de março, Dia Mundial das Mulheres, estamos falando da importância da vida das mulheres palestinas, das mulheres, todas as mulheres, muçulmanas, árabes, enfim. Queria também te ouvir sobre isso, como a senhora vê essa importância deste 8 de março no meio desse genocídio acontecendo.
Triste, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que o 8 de março não é um dia de entregar flores, bombons, doces. A gente até gostaria disso, que fosse isso. Mas o 8 de março é historicamente o dia da resistência das mulheres. É um dia de luta. Então, inclua nas suas pautas, nas suas lutas, nos seus discursos, a mulher palestina. Inclua, né, de forma veemente que essas mulheres tenham a dignidade que lhes foram roubadas. Então, eu acho que o 8 de março é para isso. Amanhã, aqui em Ribeirão Preto, vai ter aqui na Esplanada, a partir das 5 horas, um grande ato pró-mulheres, e que as mulheres palestinas estão incluídas nesse ato, e eu vou estar lá colaborando da melhor forma possível, e eu sei que vão existir outros tantos atos. Então, você que está aí assistindo agora, que está nos vendo, ou que vai assistir daqui a pouco, lembre-se de pedir para que as pessoas falem das mulheres palestinas. São 9 mil mulheres assassinadas pelos Estados de Israel.
Perfeito, professora. Eu te agradeço mais uma vez a participação aqui no 20 Minutos. E a gente sempre encerra o programa fazendo duas perguntas a nossos convidados. Queria saber se a senhora tem algum livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores.
Olha, como amanhã é o 8 de março, né? Eu peguei aqui o livro da minha querida Soraya Misleh, né? Acho que vocês têm aí para mostrar a foto, que é a Nakba, que a Soraya é uma grande militante da causa palestina e ela conta a história da própria família, né? E ela explica o que é a Nakba, e por incrível que pareça, nas minhas duas turmas, só uma pessoa sabia o que era a Nakba. Então, eu preciso reforçar uma pedagogia palestina, o que é a Nakba, que é catástrofe em árabe, e a expulsão dos palestinos em 48. Então, fica aí a sugestão do livro da Soraya Misleh.
Perfeito, professora. A outra pergunta é se tem uma indicação de filme ou série também para quem nos acompanha.
Então, de filme, é o Lemon Tree, que é um filme que eu amo muito, é muito triste, mas que dá um certo... você entende um pouco o que é essa violência cotidiana que os palestinos vivem há 76 anos. Então, o Lemon Tree é minha indicação aí para você que não viu, procure, que vale muito a pena. E de série, voltando também para a minha pedagogia sobre a Nakba, é uma série da Al Jazeera, chamada Al Nakba, né? Em quatro partes, e que conta, né, passo a passo. Então, é interessante, né, você ler o livro da Soraya, você ver os documentários que explicam o que é Nakba, você assistir o Lemon Tree, que vai contar um pouco dessa conjunção do próprio espaço palestino, né, de uma casa, de uma moradora. Então, acho que essas são minhas dicas para hoje, e espero que vocês possam estudar bastante sobre a situação da Palestina.
Perfeito, professora. Eu só queria responder que a Marlene Costa, ela pergunta onde poderia adquirir o livro da Soraya Misleh, que a professora acabou de falar para a gente. É da editora Sanderman, então provavelmente deve ter de fácil acesso pesquisar ao Nakba da Soraya Misleh, editora Sanderman, que provavelmente deve encontrar na internet. Dito isso, professora Franci Rose, queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa 20 Minutos, falar que foi uma entrevista maravilhosa poder conversar com você. Tinha até falado, que eu já falei com a professora Franci Rose para outras matérias de Operamundi, mas um prazer falar com ela pessoalmente aqui, né, por live. Mas muito obrigada, professora.
Obrigada, Fernanda, agradeço a você, agradeço toda a equipe aí do Operamundi que fez essa live acontecer. E é, foi um prazer te conhecer agora, pelo menos virtualmente, né? A gente fica sempre teclando no celular, conversando. E um grande prazer que seja aqui, tá aqui com vocês. Eu espero que amanhã, 8 de março, seja mais um dia de resistência de todas as mulheres, né? Pela vida de todas as mulheres. E que a gente sigamos juntas, né? Nessa luta pelo povo palestino, pelas mulheres palestinas, pelas crianças palestinas. Inshallah.
É isso, professora. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que estava acompanhando a gente, quem contribuiu com o Operamundi. Acessem o canal de Operamundi, assim como o nosso site www.operamundi.com.br. Tem novidades, estamos com um novo site, então acessem lá, dê o seu clique. E só queria lembrar mais uma vez o lançamento de Breno Altman hoje em Recife, às 15 horas da tarde. Terá uma atividade, um debate de quem aí apoia a mídia independente, quem quer calar a mídia independente, na verdade, esse debate. Tem o lançamento do livro do Breno, Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, e depois a sessão de autógrafos. Será no auditório da Associação dos Docentes da ali na Universidade Federal de Pernambuco. Então, não percam. E é isso, muito obrigada. O 20 Minutos volta amanhã, às 11 horas, aqui nos canais de Operamundi. Um beijo a todos. Tchau, tchau, professora. Obrigada.
Obrigada.